O que ninguém fala é a música do Acererê, Ahá, Errê, né? Isso é muito louco. Porque a música fala sobre o Diego, e o Diego tá bêbado.
Não manja de inglês, né?
Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a sua alegria festejando, né? Então, ele já vem ali virando a esquina, já tá mais pra lá do que pra cá, né? Daí só que ele não fala que tá bêbado, fala que tá, ele tá alegre, né? Que tem alegria. Com a luz, seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Então, ó, e com a magia e a pura alma, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo ragatanga. E o DJ que já conhece toca o som da meia-noite para Diego, a canção mais desejada. Ele dança, ele curte, ele canta. Aí vem a sererê, ahá, derrê, derrê, betubê, betubê, se domba, amarra de gebango, Diego, bugue de pi. E tá ligado que ele queria cantar, porque o que acontece? Como ele tá bêbado, ele queria cantar aquela música. Que é uma música americana que tem esse refrão. Sim. Só que como ele tá bêbado, ele não consegue falar. Então ele começa a ser. Aí ele canta toda essa parte, ó. E aí então eu não vou continuar aqui, né? Porque não interessa.
É conhecimento, né? O QTM Shorts aí, né? O Quem Tem Medo trazendo algum tipo de conhecimento aí, né? Contando sobre. Parafraseando aí, lendo frase por frase aí, verso por verso, da ragatanga, né?
Ragatanga, fica aí. Diego está bêbado e ninguém nunca te contou. Segunda-feira chegamos, começando a semana, né? Começando a semana para alegrar já o começo da sua semana. QTM Shots na área, aquele episódio curtinho, o shotzinho, né? O shotzinho do whisky, o shotzinho de tequila. Aí fica à vontade para segunda-feira, você fica à vontade aí, né? Segunda-feira já começamos alcoolizado. Algumas pessoas sim, né? Principalmente pessoas que trabalham final de semana, às vezes tem sua folga na segunda. É, aproveita para segunda-feira dar aquela bebericada, molhar o bico, né? Porque tá de folga, né? Tá de folga, trabalhou o segundo, trabalhou no final de semana, no sábado, no domingo, e aí a segunda é o seu dia de folga, é o seu final de semana. Então, se você é uma dessas pessoas que está na segunda-feira de folga, toma um shotzinho com a gente aqui, porque estamos começando mais um QTM Shots aqui, já que a gente tinha falhado, né? A gente falhou porque o Bruno Ambrosio mudou e tudo mais, agora você já viu ali o cenário novo e tudo mais. Como é que estão, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo certo contigo?
É, tudo é o Bruno, né? Tudo é o Bruno. Eu tô no clima aqui, tô no clima do nosso episódio hoje aqui.
Oi? Olha, a gente vai falar Lulu. De Renfield e tu tá com uma bebida meio da cor de sangue, é isso?
É, eu fiz o quê? Fiz um drink aqui, Lulu da Cracolândia. Eu pensei em nome melhor pra ti, mas
Lulu
eu não...
Lulu da Cracolândia, essa foi boa.
Não consegui pensar em nada melhor, né?
Lulu da Cracolândia, ou Lulu da Transilvânia.
Agora eu achei um drink, na verdade eu ia fazer um shot, mas é que... Eu confundi, né? Confundi o episódio grande com o pequeno com o grande, aquela coisa,
é verdade.
Né?
A gente se perde, a gente confunde as coisas pequenas com as grandes, né? Às vezes, né?
É. Foi isso que ela disse. E aí a gente se perdeu aí, enfim. Tamo aí, né? Chegamos a um episódio shot, né? Que teve shot, eu espero que realmente seja um shotzinho, né? Que hoje a gente cumpra o prometido.
É, não vai ser, vai ser. É,
30 minutos ou menos, né? Mas nunca se sabe, né? Podcast aqui é muito imprevisível, né? É uma coisa fora de controle, né?
Essa coisa do confundir o pequeno com o grande é que nem a... Tu acha que é pequeno o negócio, daqui a pouco tá que nem uma freira, né? Aí tu acha que é pequeno e daqui a pouco só tá com um terço na mão e o troço era gigantesco, né? Só tá com um terço na mão e aí quando tu vê é grande, né? E aí daí tu vê que é um terço na mão, tu pega aquela cabeçorra ali, é um terço na mão, tu vê só que loucura. Sempre vem a rola, né? Sempre vem a rola.
Sempre,
quer dizer,
sempre,
eu não falei que era rola, né? Tá subentendido nada, na sua cabeça maldosa,
tu,
né?
Tu queria chamar o Ibama aí porque tinha anaconda cabeçuda aí, enfim, mas aí é outra história, né?
É o criador de anaconda, né? O criador de anaconda.
Não por aqui, não nesse podcast, né? Não. Gelo e humilde podcast, né?
Não. Estamos aqui hoje pra falar de Renfield. Renfield, lançamento aí dos últimos dias aí, que já saiu, né, na nossa querida nuvem das locadoras online. Então você já pode assistir de buenas, de boaça. Minha câmera deu aquela travadinha aqui, normal que acontece de vez em quando, mas já voltou. Então, e falar também de um filme chamado The Tank, ou O Tanque, né? O Tanque de Água. E esse filme é um filme desconhecido e eu pensei assim, D'Ambrosio, vamos aproveitar e vamos falar de um filme que quase ninguém sabe que existiu. Um filme que lançou nos Estados Unidos, final de abril. Chegou aqui pra gente já no... Também final de abril, comecinho de maio ali, dia 1º de maio já tinha esse filme disponível. Eu pensei assim, eu acho que esse filme vai dar bom, hein? A premissa é muito boa. Eu acho que esse filme vai surpreender a gente. Vamos falar no QTM Shots. Vamos falar.
Vamos. E ainda aí... Eu vou te interromper ainda mais depois daquele trailer, né? O trailer que foi divulgado pelo nosso querido site Ovo Frito aí, né? Aí a gente olhou ali...
do The Tank que eu não vi no Ovo Frito.
Eu vi, foi lá que eu vi. Foi lá
e
que
era
vi,
bom o trailer?
Não.
Porque o filme também não é muito, né? Mas a gente vai falar aqui.
O filme também não é muito, né? Mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco, né?
A gente vai falar daqui a pouco. Vamos começar por coisa boa, então, né? Vamos começar por coisa boa.
Vamos falar por coisa boa. O que a gente vai falar?
Renfield é uma coisa boa. Claro, tem as suas, como é que eu vou dizer assim? Tem as suas coisas, mas no geral, eu gostei. E a gente vai começar a destrinchar o porquê que eu gostei no geral, assim. Mas, obviamente, que tem os seus detalhezinhos que poderiam ser um filme muito melhor. Mas, no geral, pra mim, me divertiu. Eu não tava esperando algumas coisas ali. E, no geral, realmente, eu achei que vale a pena, se tu for olhar um filme, aquela coisa que a gente fala, né? Vai dar o play ali pra dar uma risadinha, pra descontrair. É aquela coisa que tu não vai precisar pensar, né? É uma coisa leve. Leve, obviamente, assim, no sentido que eu digo, assim, de ser divertido e tudo mais. Porque, realmente, tem muito sangue de CGI ali, né? Não é nem CGI, é um CGIzaço, né? Aquilo ali é CGI puro, né?
Pegado, na verdade.
Litros pegado, e litros. Né? Pegado, são litros bem e mil pegado, litros, né? de sangue de CGI. Mas D'Ambrosio, Renfield conta, vamos falar rapidamente aqui o que conta. Conta a história do Renfield, obviamente, né? Que é o personagem lá do Drácula, de Bram Stoker, que vai
o servo,
pra...
né?
Oi?
O servo do Drácula, na verdade.
O servo do Drácula, exatamente. E eu achei interessante no começo do filme ele já colocar quem é ele ali, né? Porque pode ser que muita gente não viu o Drácula de Bram Stoker, pode ser que uma galera mais jovem não conheça e tudo mais, então ele introduz quem é ele já logo no começo. E o que me surpreendeu já logo no começo? Não é recriar, né? Eles refizeram as cenas iguais lá no Drácula do Bela Lugosi. E eu não tava esperando, não sabia disso. Eu não sabia. Aí quando... Porque eles fizeram exatamente as mesmas cenas.
Exatamente a mesma, na verdade. Eles recriaram alguns pedaços inteiros ali, umas partes ali.
E eu achei aquilo bem legal.
Outro positivo, na verdade, né? É interessante que tu falou ali a introdução, né? A forma que o filme se introduz, na verdade, que ele se apresenta, além de, enfim, ser extremamente descontraído, eles mostram realmente a parte do Renfield. Porque cada vez que tu pensa no Drácula, é o Drácula, velho. Né?
Exatamente.
É o Drácula, e ele explica que ele é o servo, que ele dá as margens, que, sabe, ele é o pau pra toda... Pau pra pau? Cara, eu nunca consigo falar isso.
Pau pra toda a obra.
É, essa porra aí. E aí, passa séculos ali, e eles servindo, né? O ponto positivo, por exemplo...
Você emociona, né? Quando fala no pau, já se emociona, né?
É difícil lá, né?
É difícil. Já imagina.
Dá uma pausa dramática, dá uma olhada pra câmera, e aí de volta, a gente começa de novo. E aí, velho, é interessante o jeito que o filme abordou a história do Renfield, porque o Renfield, quando aparece, por exemplo, no filme do Drácula de Bram Stoker, por exemplo, ali dos anos 90, ele tem uma versão que ele parece um lunático. Aí a gente tem inúmeras outras versões que ele é um corcunda, ele é um deformado, ele é um maluco alucinado. E ele não, ele agora, apesar de se trazer em um filme que é totalmente excêntrico, bizarro, tá tudo lá no alto, assim, exagerado, acho que seria a palavra certa.
Exatamente, é uma boa palavra. Exagerado.
Eles tentam colocar um personagem como se ele fosse, tipo, porra, mano, alguém que tá sofrendo ali nas mãos de um abusador a séculos, entendeu?
Exatamente. E o filme trata isso bastante, até, né, na parte da questão abusiva psicológica de, cara, que tu pode até hoje em dia ver isso nos próprios empregos, aí nos próprios trabalhos, aí o teu chefe, né, porque aqui no Brasil chegou como dando sangue pelo chefe, né, aquele subtítulo que não existe no filme original. Então, aqui no Brasil chegou como Renfield dando sangue pelo chefe.
Como eu gosto, né? Eu tava pensando nisso, né? Como aqui a gente tem que explicar, né?
Tem.
Como aqui não tinha como explicar quem era o Renfield, né? Porque o Renfield, o servo do Drácula, ia ficar ruim. Eles ficaram dando o sangue pelo chefe. Cara, eu sou contra. Vou te falar que eu sou contra esse tipo de subtítulo aí. Porque não precisa. Não precisa.
Até porque. É foda. Não tinha porque.
Mas eu fico aí pensando, o Renfield tá tranquilo? Tá, porque o filme não se leva a sério em nenhum momento. Pensando, por exemplo, mês que vem, não, em julho, a gente vai ter aí o lançamento. O novo filme do Christopher Nolan lá, que vai contar, sabe-se lá de que forma, a história do Oppenheimer, né?
Vai ser com o
Cillian Murphy.
Com o Cillian Murphy, isso. O nosso Cillian querido Cillian Murphy.
Recentemente, semana passada, falou que depois de 20 anos trabalhando com o Nolan, né? Que esse vai ser o quarto filme que ele trabalha, né? Ele fez o Skyrim Crow do Batman, o Dunkirk e o Origin. E agora, pela primeira vez, depois de 20 anos, ele vai ser o protagonista, né, velho?
Sim,
parabéns,
Cillian
Murphy, hein?
Maravilhoso.
Ficou emocionado também. Ele falou que já tava engasgado de trabalhar 20 anos com o Nolan e não ganhava o papel principal, né? Parabéns pro Cillian Murphy. Mas enfim, Oppenheimer, imagina. Até ele sabe, vai chegar Oppenheimer, realmente, ali o filme no Brasil. Mas imagina se eles resolvem colocar ali, por exemplo, Oppenheimer, o Homem-Bomba. Porra, velho. Subtítulo desnecessário, né?
Não dá pra duvidar
de nada, ou senão vocês vão colocar ali. A gente tem aquela Mother Bomb, né? Aquela bomba gigante, que é a parte da bomba nuclear, é a mãe das bombas, né? Tu imagina vocês resolvem colocar ali com Oppenheimer, pai das bombas. Vai ficar um título totalmente desnecessário.
É, então eu sou contra, não eu sou dá contra, pra duvidar.
É, não eu sou contra esse tipo de subtítulo aí. Eu acho que do Renfield foi isso. Eu acho que não precisava. Não precisava.
Não, não precisava, não. Mas, assim, é um filme que... Ele me pegou já nesse começo, né? Essa introdução dele, da explicação, quem ele era. Que foi bem rápido, na verdade, assim, né? E ali tu já pegava toda a vibe do filme, porque ele tá explicando uma hora que o próprio Drácula tá atacando ali uma galera e tal. Então tu já pega o clima do filme ali, né? E eu vou te falar, eu me diverti. É claro que, assim, eu depois até fui ver, né? Aí diz assim, quando tu olha ali o gênero, diz terror, comédia. Eu botaria como uma comédia e terror, não terror primeiro, né? Mas assim, obviamente, tem bastante sangue.
Tivemos que colocar justamente por causa do sangue.
É, corpo, tem desmembramento de pessoa, de braço, de não sei o quê. Claro, tudo CGIzão, né? Tudo CGI, CGI pegadaço assim. Mas é como tu acabou de falar a palavra certa pra esse filme, exagerado. Exagerado, a proposta dele é ser exagerado, então tá tudo de boa, eu aceitei, tá, pra mim funcionou porque eu prefiro efeito prático, preferi o Tom Savini lá fazendo efeito especial, obviamente, mas como tinha o exagero e tu percebe desde o começo, tu aceita, eu aceitei isso, então...
Não, é totalmente funcional, se for ver o exagero, a gente falou, o exagero tá na maquiagem, o exagero tá no gráfico, ele
nas
tá
roupas,
nas roupas, né? É totalmente exagerado,
figurino.
E o figurino, então, nem se fala, né? O Drácula ali, realmente, a versão do Nicolas Cage, eu achei maravilhosa, velho.
Eu gostei muito também.
Achei maravilhosa. E só fica a dica aí, tem um canal aí que disse, que fez uma crítica aí, eu vou fazer agora um momento reclamação aqui.
Olha
vou
aí, desabafar. Reclame. Esse é bom, isso é bom. Polêmica.
Eu vi alguém um site falando, ah, mas o Nicolas Cage, ali, o Drácula, aparece pouco. Deixa eu atualizar você, jovem, que você fez essa crítica. O filme é sobre o Renfield.
E não é o Drácula. Senão se chamaria Drácula, né?
Senão se chamaria Drácula, exatamente. Então, assim, você não entendeu do que o título se tratava, do que era a ideia do filme.
Qual era a ideia do filme, exatamente.
Eu queria ver o Nicolas Cage passeando mais pelo filme. Obviamente, eu queria ver o Nicolas Cage passeando muito mais.
E
caras,
ele tá bem.
Bocas,
ele tá bem zaço no filme.
Mas a maquiagem é isso, Luiz. Maquiagem é isso, porque tu vê que é o Nicolas Cage. Não, ele não tá nada. Sim. A maquiagem tá exagerada, tá? Mas, cara, ele não tá totalmente... Tu vê que o Nicolas Cage, por qualquer, sabe, a voz tu vê que é dele.
Claro.
O jeito tu vê que é dele. Tu vê que é o rosto, mano, tá bem tranquilo de ver o Nicolas Cage. Mas ele se transformou, sabe, ele entrou muito na vibe do Drácula canastrão, sabe. Ele não é um Drácula sedutor, ele é um Drácula, ele, tipo, parece, sei lá, velho. Ele podia ser um apostador, tá, apostando num bar, ele fazendo coisas idiotas, sabe. E a outra, e era uma versão do Drácula, que ele não é um Drácula fodão, na verdade, né. Tá o peso fodinha, né.
Ele até é um pouco assim, mas ele é muito pau no cu, né. É um pau no cu total, né? É muito trouxa,
ele
tá, né?
Ele poderia ter sido como o Drácula, ele poderia ter sido alguém. Poderia, mas ele se acomodou, né? Ficou ali esperando que o Cérebro fizesse muita coisa por ele. Então, tipo, tanto poder. Aí é poderoso, né? É poderoso. O que ele está fazendo com esse poder? Ah, ele cansa fácil. Pô, aí não dá, né, velho? Pô, aí não dá, né?
É engraçado que ele... Se tu for pensar, né? Porra, a mentalidade dos nossos pais, por exemplo, que nasceram lá nos anos 50, os meus, né? Minha mãe nos 60, mas meu pai nos 50, meus avós que nasceram lá nos anos 30. Pô, e aí imagina o Drácula, a mentalidade do cara, que o cara nasceu lá em, sei lá, em que ano, a porra do filho da puta nasceu.
Que é meio milênio de
existência. Exatamente. Verdade, né? Então, porra, é claro que tem diversos preconceitos, diversas coisas que na época dele não existia.
Não existia filme... porque era tudo normal, né?
Era normal, exatamente. É que nem a gente já falou aqui no próprio o H.P. Lovecraft. Ele era um cara racista, um supremacista branco. E, claro, obviamente a gente já falou diversas vezes aqui que a gente tem que saber dividir esse tipo de coisa pra poder ler a obra, né? Mas assim...
A obra do autor, na verdade.
Exatamente. Então imagina tu bota isso na realidade do Drácula, que o cara tem meio milênio lá de idade. É óbvio que ele vem pra uma atualidade... Uma realidade, atualidade, né? Ele vai ser um cara, ele vai ser um misógino, ele tá cagando se ele é abusivo pro empregador dele, digamos assim, né? Pro funcionário dele.
É a natureza dele, na verdade.
Exatamente, né? Exatamente. Então o Nicolas Cage entrega tudo isso, sabe? Eu achei a atuação do Nicolas Cage exagerada, é claro, mas é exatamente o que
pedia. Mas é o detalhe, vou te falar que eu gostei, sim, tipo, eu gostei dos detalhes, eu gostei do... Porque quando tu não espera, por exemplo, o Nicolas Cage tem poucos diálogos, mas nos poucos diálogos dele, nas poucas falas, ele pouco fala, na verdade, e ele começa... E aí o olhar tem a cara de deboche.
A cara de deboche, sensacional.
E a cara de deboche, ele já viveu muito, já ouviu muita história, ouviu muito papinho no ouvido, sabe? Tipo, tá, foda-se. Ah, é isso aí, perfeito. Então, assim, o que eu sinto do Kirk, meu roteirista, né? O Kirk é um criador do The Walking Dead,
né?
Eu acho que ele pensou, sabe, numa releitura do Drácula, colocando elementos de 2022, 2023, a nossa época agora.
Sim, atual.
E ele contextualizou toda a história. Porque tu tem o do. Tem a igreja, tu tem os lobos, né? Seria os lobisomens.
Sim, sim, aham.
Tu tem os pequenos detalhes, tem um detalhezinho do tapete, tipo, tu tem um detalhezinho de um castelinho ao fundo. Ele pensou no detalhe. Só que ele pensou no mínimo detalhe, pensou nos mínimos detalhes. Só que eu acho que ele não pensou no roteiro como um todo. O roteiro é funcional. Pra uma hora e meia, pra proposta, ok. Poderia ser melhor amarrado? Poderia,
claro.
Então o que eu sinto, assim, o Renfield, eu gostei do filme? Tem, achei de boas, achei fluido, achei rápido. De
entretenimento, né? Aquele entretenimento
Nicolas Cage tá bem, né? Nicolas Hoult tá bem, a Awkwafina.
O Guri tá bem, né? O Guri tá bem também.
É, o trio principal ali...
A menina também tá muito boa, né?
É, o restante tá muito às margens, tá só cumprindo, tá ali, tá gravando.
Figurante, né? A figuração ali.
Tá ali. Tem a outra menina que fez o Terrifier também. Tá todo mundo ali, tipo, dá uma palavrinha aqui, uma ali, totalmente esquecíveis. Mas o trio tá bem. Aí tu tem essas referências, né? Poxa, nem imaginava fazer comparação com o Bela Lugosi. Ele tem uma recriação.
Eu também, não tava esperando.
Uma cena clássica do Drácula do Bela Lugosi. Maravilhosa, velho.
E eles botaram até o formato, né? O formato quase ali, um por um ali, né?
Um por um e preto e branco, né?
Preto e branco.
Olhar os dois quadros, assim, olhar o Drácula do Bela Lugosi e o novo.
Já até dá pra meter uma postagem disso aí.
Lindo.
Dá pra fazer.
Então, assim, tipo, legal. As mortes violentas, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver violência num filme de vampiro, a gente quer ver sangue. Então, assim, eu gostei do filme, gostei da parte visual, a parte do exagero. Podia ter um pouquinho, mas já que o filme se propôs a ser exagerado, podia ter um humor mais ácido, podia. Mas a gente sabe que nós vivemos épocas estranhas, em um tempo bem estranho, que qualquer coisa é ofensivo.
Com certeza.
Então, eu acho que a galera ficou na violência gráfica, ficou naquela parte ali da relação abusiva, né? A relação do Renfield com o Drácula, ali, que
ele tem esse laço,
que ele não... Se o Drácula, sabe, ele fica amarrado ali, meio que uma coexistência ali, na verdade. Mas eu queria ter visto, já que tem uma pegada de humor bem sarcástica, ele podia ter realmente dado uma pimentada, sabe? Porque ele faz uma piada ali com as redes sociais, né? O Drácula que tem influencer agora, tipo, nossa. Mal ele sabe que as redes sociais são o LSD da nova geração, aí, sabe? Mal ele sabe.
Isso é verdade, total.
E aí ele não entende, ele sabe que tem muita gente aí na internet, mas ele não entende como funciona.
Como funciona, né?
A porra do mundo moderno, sabe? É interessante porque vê que o mundo passou por ele, na verdade, né? Ele já não entende como o mundo funciona. Ele tá ali meio escravo do próprio mundo. Mas ao mesmo tempo ele tá megalomaníaco, né? Ele quer dominar o mundo pra quem não veio, porque...
Exatamente.
Pra quem já viveu muito, não fez porra nenhuma, não sei ficar ali, tipo... Matando, porque, porra, né? Tu imagina que depois de 500 anos, tu vivendo aí, caminhando por essa terra, pelo menos, tu vai ter uma casa boa, né? Tu não vai morar aí numa maloca, aí num negócio fodido.
Exatamente. Ainda mais com poder, anos, né?
Tu não tem nada, tu mora aí, sabe, no meio dos animais, aí, não sei, né? Talvez eles tenham um pouco e não tenha valido tanto a pena viver 500 anos. Aí fica também essa reflexão pro Drácula aí, né? De que ele andou viver tanto tempo, você tá vivendo mal há muito tempo, na verdade, né?
D'Ambrosio, pra finalizar sobre Renfield, porque, nossa, vale meia hora no máximo,
né? O tempo é limitado, vale a pena, eu gostei. Um divertimento legal, passa... É um novo O Que Fazemos nas Sombras? Não tem como...
Não tem comparação.
Mas é interessante, o Drácula tá vivo há muito tempo. Né? Tudo bem, a gente teve... Renfield, a gente vai ter a última viagem do Demeter. Nós vamos ter Nosferatu. Nós vamos ter o remake do Salem Lot. Então, assim, Drácula vive, né? Tão imortal quanto na própria obra. Então, o Drácula tá mais vivo do que nunca, é eterno.
É isso que eu ia dizer. Eternamente, que nem o Drácula, vai existir obras com ele ainda.
Obra maravilhosa. É maravilhosa. Então, assim, a gente vai continuar... Se vai ter outra humanidade daqui 100 anos, eu imagino que a galera vai continuar falando de Drácula, porque é atemporal.
Pra finalizar, eu achei essa história do... sendo focado no Renfield, eu achei bem interessante também o ponto de vista.
Um outro ponto de vista, na verdade.
Exatamente. O que poderia até fazer um próximo filme também sobre o Renfield, digamos, mais sério, sem comédia, digamos, daria uma boa história.
Isso, né? Pensar ao ponto de vista de quem viveu ao lado de um ser monstruoso durante séculos, né?
Sim.
E é obrigado a cometer crimes, na verdade, ali, pra suprir as necessidades dos outros, na verdade.
Mas agora, essa crítica eu gostei, né? Faltou Drácula no filme, que não é sobre Drácula, é um absurdo, né? Ai, ai. D'Ambrosio, vamos falar agora sobre um filme, né? O Tank, né? The Tank. Que eu não sei se chegou no Brasil já oficialmente esse filme, mas estamos aqui para falar. Deixa eu só te perguntar. Eu ainda não te visitei nessa casa nova aí, mas eu tô escutando uns barulhos de pinto, de passarinho? Que tá rolando aí? Tu se mudou pra um... Tem um quê do lado daí? Tu tá morando numa praça? O que que é isso?
É foda, né? Não, é... Tu imagina, tu tá ouvindo, tem um barulho muito forte, né?
Tô escutando.
Não, parece que... Quem escuta parece que é uma área silvestre, que é uma área verde aqui do lado, que é uma área que tu tem natural aí, os animaizinhos estão livres, né? Cara, o que acontece é o seguinte aqui no lugar que eu tô aqui, fica uma... Vou fazer outra denúncia agora, vou fazer outra denúncia.
Pode denúncia, Luísa Mel, chama Luísa Mel então, se é dos com os animais.
Já que tu veio com esse papo aí de...
O que não, mas acontece, que dá pra escutar claramente os bichos.
É alto, né? Não, o que acontece é que o idoso não pode ter um troquinho sobrando, que ele já quer comprar um passarinho pra pôr numa gaiola.
Ah, então estão na gaiola.
Então, tudo na gaiola aqui, o idoso é foda, né? Ele não pode viver sozinho no apartamento, né? Ele tem que tirar a liberdade de outros seres vivos, né? Tem uma senhora que mora do lado aqui. Ah, tem um monte de passarinho em gaiola, não, é sério, tem um monte de passarinho numa gaiola e esse barulho que tá acontecendo agora.
Ah, eu achei que era da natural, da natureza mesmo.
Não, tem uma velha, uma senhora tá cheia de passarinho na gaiola. É uma depressão só, velho, porque ela tem um gato.
Um gato. O Satanás. Grande, sim.
É você, Satanás.
O gato fica na janela ali, meu, e os passarinhos tudo cantando preso na gaiola ali. E o gato olha na janela, de vez em quando eu olho pro gato assim, tipo, só olho, né? Porque o gato na janela, é uma depressão, velho, no gato, velho. Uma depressão fodida no gato. É porque é baixo, é 3 andares, só um gato se jogava, porque não tem nem telinha. Então o gato se matava, velho. Ele olha, aí às vezes eu mexo com ele aí, ele, cara, ele mal dá um miau, assim, tipo.
Pobre eu, meu, do
ele
gato.
Não quer nem pobre pegar o passarinho.
Gato. Mas assim, claro,
O gato tá vivendo aí preso, o gato. Tem uma série de passarinhos que eu não sei ali se são silvestres.
Será que tem um Lucututinha? Ela tem um Lucututinha, será?
Não, é
uma ave rara, né?
No não tem mais, não, já passou.
Como ela é uma senhora, né? Se ela mora sozinha, ela pode ter o psudão nigeriano também, que também é uma ave rara, né? O psudão nigeriano. Ou o papacu cabeça roxa. Será que ela, de repente, né? Ela não tem
papacu cabeça roxa? Tem um outro pássaro gringo também, que tem muito por aí também. O popolo também é uma ave exótica. Hein?
Mas o papacu cabeça roxa, ele é uma ave agressiva. Uma ave bem agressiva. Te cuida aí, hein? Se ela soltar se o papacu cabeça roxa ficar solto, é mais perigoso ele solto na natureza do que ele em cativeiro, hein? Até por isso que ele é uma ave muito rara, né? Então o papacu cabeça roxa já faz um estrago se te pegar. Ou o próprio psudão nigeriano também, né? O psudão nigeriano também é uma ave rara que só tem lá na região da Nigéria, mas também é uma ave bem agressiva. E a área verde, tu gosta da área verde?
É, sempre, né? Sempre, né? Inclusive, tem um pessoal, de vez em quando, que vai pra uma área verde, eu sinto que a área verde, ela é expansiva, assim, ela é muito boa a área verde, porque às vezes tu tá... A cidade aqui é concreto, né? É calçada, é prédio, mas às vezes tu sente que a natureza embaixo da casa. Sente, assim,
começa a sentir o cheiro da natureza, né? O cheirinho de mato.
O cheirinho de mato, né?
É um cheiro, né? De mato. Tu sabe que quando eu era criança, eu tinha muito medo dos maconheiros que ficavam na praça, né? Cara, eu me cagava de medo. E, cara, e hoje em dia, meu, eu vejo que a gente não faz mal pra ninguém, velho. A gente não faz mal pra ninguém e tal, então...
É, tipo, com o passar dos anos, tu acaba percebendo que tu acaba se tornando, né? Aquela pessoa que a tua mãe falava, né? Olha, passa longe daqueles moleques ali. Nossa, eles são...
Estão usando maconha. Barra
pesada, tá usando maconha. E tu vê que com o tempo acaba se transformando as mesmas pessoas, na verdade.
Exatamente, né? Tu vê só.
Não, não, vamos pro nosso, tô falando aí.
Vamos voltar. Vamos falar pro Detank, porque, cara, 5 minutos pra falar de Detank.
Senão vai ter uma hora de duração e não é shot.
5 minutos pra falar de Detank só.
Se tiver uma hora de duração, não vai ser que tem shot. Vai ser que tem pint. Vai ser o mestre, vai ser o copão de litro, 2 litros, 300.
Não vamos extrapolar aqui.
A gente vai falar de quem?
5 minutos Detank, a gente fala aqui pra encerrar.
Ah, eu vale falo, a pena? Eu vou falar disso aí.
Fala.
Antes de mais nada, Luiz, eu gostaria de te agradecer aqui em Rede Internacional.
Por te indicar esse filme.
Por me indicar esse filme, porque assim, essa semana que passou eu trabalhei realmente. Eu acho que eu tô sempre trabalhando, na verdade. É bem bizarro isso.
É bizarro.
E eu acho que eu trabalhei até mais que o normal. E assim, a minha semana foi totalmente operacional. Otimizada, eu não tinha tempo pra nada. Nada. Tava foda, não. Sério, eu tava foda essa semana. E aí tu pegou e me disse, vamos falar sobre o Detank aí e tal. E eu falei assim, opa, uma válvula de escape, né? E aí, pô, beleza, né? Semana fodida, correria, trabalhando, pau, pá. E eu pensei, pá, vou chegar aí e vou relaxar, vou
ter um bom passatempo.
Aí eu fiquei pensando, aí assisti, né? Eu assisti o Detank que tu me indicou e eu fiquei pensando, tipo, já não basta ter uma semana de merda. Tem que assistir esse filme depois de tudo, sabe?
Mas é que eu te indiquei sem saber, né? Sem assistir.
Não, eu tô falando em dose dupla, porque a minha namorada falou o seguinte, quando terminou o filme, né? Eu obriguei ela a ver também, por tudo desse, né? Olha o comportamento e relacionamento abusivo, né? Coloquei na TV principal aqui e falei, é agora o filme aqui, a gente vai ver o filme do Tank. Tem outras coisas acontecendo aí, mas vamos ver, vou ter que ver, vou ter que ser obrigado a ver, né? Pra poder falar. E aí, quando o filme terminou, ela falou assim, olha, Eu não tava com expectativa nenhuma sobre esse filme. E agora que terminou, eu consegui ainda me decepcionar.
Cara, o final do filme, eu já tava assim, mexendo no celular. Eu queria já, tipo assim, acaba
quebrar
logo.
Quebrar o celular, quebrar a TV.
Acaba logo, acaba logo. A premissa dele não é ruim. A premissa não é ruim. Mas daí ele começa a desenvolver tudo na volta. E é bizarro, assim, tudo que eles tentam fazer pra encaixar a história. É muito fraco, o roteirinho cagadinho. Cara, a direção é uma direção que é ok. A direção, os planos, os takes e tal, né, é normal. Mas agora o roteiro, assim, sabe? O jeito que eles tentam amarrar o roteiro, tipo, ah, colocando a mulher, a esposa do cara, como especialista lá nos animais, no começo do filme, pra ligar.
O axolote,
como...
né?
Ah, cara, sabe? É muito clichê, muito fraco, é muito... Aqueles monstrinhos, muito cópia de... sabe o cos pobre do Silêncio, um lugar silencioso? É um cos pobre dos bichos do lugar silencioso.
Os filmes da Zillow, né? Que tem umas cópias dos filmes interessantes lá. Né? Ficou muito ruim.
Ficou muito ruim. Eu queria pensar, né? Eu vou trazer uma novidade quentíssima esse filme aqui. Tem
que
tudo pra ser
top,
legal.
Né? Tem tudo. Vamos falar a sinopse, né? O casal se muda pra uma casa lá que ele descobre que o pai dele tinha uma casa.
Uma herança, né? Eles recebem uma herança.
Depois de 30 anos, e eles chegam lá e encontram monstrinhos, na verdade. Monstrinhos aquáticos vivendo no tanque d'água.
É, eles não encontram propriedade. Logo de cara, assim, né? Eles vão pra um lugar, pra essa cabana parecida tipo Evil Dead, assim, né?
É, uma cabana de Evil Dead, o carro lembra o Evil Dead, o mato lembra o Evil
Dead. Mato. E tem toda a parte também de eles não conseguir sair, entre aspas, do local, né? Porque o Evil Dead é assim, né? A ponte tá destruída.
Fica preso por algum motivo, tu fica isolado ali, preso.
Exatamente.
Na verdade,
eles tentam meter isso, mas é muito fraco também o jeito que eles ficam ali.
Tu vê, né? Tu vê, assim, o Scott Walker, né? O maldito diretor desse filme, ele é o diretor e roteirista. Não bastasse ter uma coisa,
ele é os dois. É. E ele produtor, eu acho também.
Eu acho que ele fez de tudo um pouco ali, porque...
Só não atuou.
Só não atuou, né? Esse cara, há 10 anos atrás, ele fez O Sangue no Gelo, né? Com o Nicolas Cage e John Cusack. Que ele pegou uma história bem interessante do Alaska e ele simplesmente fez um filme medíocre. Uhum. Aí ele ficou 10 anos sem fazer filme. Cara, isso que é louco, né? Tô com um diretor, né? Se dá o luxo de ficar na... Qual é a tua profissão? Eu sou diretor. Ah, legal, o que que tu fez? Ah, 10 anos atrás eu fiz O Sangue do Gelo. 10 anos. Eu fico imaginando eu, velho.
Cara, ele já mete...
Se eu ficar 10 dias sem trabalhar entre um trabalho e outro, eu não pago minhas contas. O cara ficou 10 anos sem fazer o filme. Aí tu imagina, não, 10 anos é um tempo bom. Ele vai construir uma obra-prima ali, né?
Errou!
Velho, ele tem...
Errou,
rude. Só pra galera entender. Ah, vocês estão aqui só pra meter pau nesse filme, que não é por isso. O que acontece? Não, sim, também.
Sim, também.
O Scott Walker fez esse filme, tudo bem. Só que esse filme, por exemplo, o The Tank, ele tem a empresa que fez os efeitos visuais, os efeitos especiais, Senhor dos Anéis, que é a empresa do Peter Jackson, velho. E aí, você imagina, o negócio vai ser top. Você imagina, eles pegaram uma empresa de efeitos especiais, aí tu olha o filme tem quase nada de efeito especial, o filme só tem efeito prático.
Pagaram os caras com pastel e cadicana, né? Não é possível.
Tu tem um diretor de fotografia desse filme que é o mesmo 30 dias de noite. Legal, tu imagina, não, o negócio vai ser visualmente...
Mas não consegue,
o
Errol
Morton,
não consegue.
Né, que é o diretor de fotografia. Nada, não.
Eu acho que eles fizeram na parceria essa galera aí, deve ter feito assim.
Só pode, o filme foi gravado na Nova Zelândia, e só que aí ele é
um... país da Europa!
Como se fosse... Óbvio. Aí é aquela velha história, tu percebe, Luiz? Tu percebe que é gravar na Nova Zelândia, mas a história se passa no Oregon, porque pra
aquela coisa, né? É que nem o Pânico 6 agora, né?
Território norte-americano pra ver, tipo, pô, porque a gente tem que vender os trazeres pra fazer dinheiro. Porra, é foda, né? Porque a história podia se passar em qualquer lugar do mundo. Podia se passar no interior ali, sabe? Lá em Bossoroca, que tava tudo bem, mas não.
Bossoroca.
Lá na estrada do Nipo e Mirim, não teria problema nenhum, mas não. Eles gravaram na Nova Zelândia.
Xiniquá. Podia ser no Xiniquá,
né?
Pau fincado.
Xiniquá, onde encontraram lá. O Stalicare é Potens, né?
Isso, né? O dinossauro...
Um dos mais antigos fósseis do Triássico aqui, que foi encontrado já na América
do
Sul, né?
O símbolo da nossa cidade, né? Que é o dinossauro, né?
É, um dinossauro decadente, né? Enfim, decadente explica muita coisa. Pra finalizar, assim, ó. Efeito prático é a única coisa que presta no filme, mas um filme que tu espera que tenha efeito de... CGI.
Tu espera
que tenha um CGIzinho. Não, tem efeito prático. A história não faz muito sentido. O roteiro fraco. Acho assim, o roteiro, o Scott Walker devia ser preso só por esse roteiro. Porque, enfim, tem duas falas desse filme. Duas. Primeiro tem uma cena que tá o casal, né? O marido e a mulher estão descendo a escadaria. E ele tá dois passos à frente dela. E aí, ele tá no escuro, né? Tá descendo ali. E aí, quando ele chega na parte de baixo, que não dá pra ver nada, tá? O escuro, ele vai olhar assim, não enxerga nada. E a mulher pergunta pra ele: o que você tá vendo? E ele olha pra trás assim: eu estou a 2 passos à sua frente, eu não consigo ver nada.
Essa fera aí, meu!
É um roteiro maravilhoso. Aí tu chega no final, tu quer ver uma frase de impacto, né? Tu quer ver o monstro. Porque, ô, monstro, eu gosto de filme de monstro. A gente tem.
Eu também, por isso que eu indiquei até.
O Red Rex dos anos 80.
Que eu tava esperando que ia ser um negócio legal.
Meu, Neil Marshall se fez com monstros, né? O Neil Marshall se fez ali com o Dog Soldiers, depois o Abismo do Medo. Funcionou, sempre funciona monstro. Aí tu vê aí o Scott Walker aí, tentou recriar aí agora de forma medíocre. E pra finalizar, sabe, essa pérola aí, né? Tu imagina que no final do filme, quando algum monstro aparece, ele faz a revelação, tu imagina que vai ter uma, pelo menos, tipo, vai ter uma frase de impacto, né? O filme se encaminha ali, porque a mulher ali, ela fica o filme inteiro tentando dar algum tipo de lição de moral, né? E aí tu imagina que quando chegar no final do filme, tu vai ver algo realmente que vai ter qualquer coisa ali. E ela vai lá e solta uma frase: saia do meu carro.
Cara, aquilo ali...
E acaba o filme, cara.
Pá, aquilo ali, aquela cena ali... Eu já lá tinha largado de mão. Eu falei assim: agora fodeu. Sai do meu carro e pá, dá o tiro. Ah, velho.
Não, e tu percebe que as pessoas não se comunicam, né? Porque eles sobrevivem. Não. Passa décadas, na verdade. O filme começa em 2 de maio de 46. Ele vai até...
70 e depois anos 90 no final,
anos 90,
né?
E parece 93. Que ninguém, durante décadas as pessoas são devoradas. Tem algo acontecendo no brejo ali. E parece que ninguém fala, né? É meio não, só não vai ali e tá tudo bem. Ali tem uns bichos ali, uns
papacões e outra... e tal. É uma cena pós-créditos essa, de 93, dando uma possível indicação que pode ter uma continuação. Ah, tomar no cu.
Não, e aí eu me apresentei pra assistir. Então, eu falei: ah, vocês disseram aqui só pra falar mal. Não, é que tinha um contexto pra gente falar bem nesse filme.
Sim, tinha todo o contexto.
Tinha toda uma pegada ecológica. No começo do filme, a moça ali, ela é especialista. Por algum motivo, ela é especialista em axolotls ali, né? Os anfíbios e...
Sim.
Por algum motivo, os bichos são os monstros no final ali.
Os répteis lá e tal.
É, né, aí tu imagina que, por alguma coincidência, o universo é foda, né? No começo ali ela já tinha experiência com isso. Do nada, não sei se tu percebeu isso, mas o Jaiminho ali, do Chaves, ele aparece lá no começo do filme pra dar uma notícia ruim ali, pra falar: vocês estão quebrados, estão falidos. E esse filho de graça. Jaiminho. O Jaiminho, bem igual o Jaiminho. E aí tu vê que desgraça não chega sozinho, porque eles estão falidos, eles vão pra casa no meio do mato, fodida, ainda tem monstro.
Exatamente. Não, então, e ela fala no final: ah, se for réptil e tal, ele vou conseguir matar, que ela faz um esquema lá, né, se for réptil e tal.
É, não, ela tenta matar ali com produto de limpeza de casa ali, porque, enfim, ela usa o argumento do axolot, né. O axolot, eu poderia falar sobre ele, sabe que eu manjo um pouco de axolot, não é verdade?
Manja?
Eu já li bastante, é que eu leio coisas aleatórias, né. O axolot, ele é bem comum no México, realmente.
Mas tu deve saber, então, sabe por que o jacaré pai ficou brabo com o jacaré filho?
Não.
Deve saber essa, então.
Não, é filó, não sei.
Não sabe? É porque ele é reptiliano. Reptiliano. É essa fera aí,
eu ia falar sobre o axolote, o ser que
se regenera. Vira nos 30, meu.
É lá no México, ele tá sendo comido pelas pessoas, tá morrendo pela intoxicação das águas e tá sendo comido pelas tilápias. Mas vamos resumir tudo, o reptiliano, né?
É, vamos ficar finalizando o Reptiliano.
É isso. Não, aí, KTM Shorts ficou por aqui, obrigado. Só que eu tô agradecendo, na verdade. Valeu por se inscrever, hein? O podcast não para de crescer, na verdade, hein?
Exatamente, rapidamente aqui, não se esqueça de se inscrever no canal do nosso YouTube. Segue a gente em todas as redes sociais, @quemtemmedode. Se inscreva, pelo amor de Deus, por favor. A gente precisa de inscritos pra começar a monetizar essa porra aqui, caceta de agulha. E também não esqueça de seguir @Luke, nossos parceiros comerciais, um serviço de streaming incrível que conta com mais de 10 mil títulos. Você pode assistir no tablet, no celular, no Xbox, pode assistir no aplicativo da TV, interativo, lindo para um cacete também aquele aplicativo, filmes da maior extrema qualidade, você encontra no Look com exclusivos, né, que só você encontra no Look no Brasil. E outra, né, o plano mensal, R$16,90, do plano mensal no Look, mas, né, tem aquele pulo do gato que a gente sempre fala: vamos guardar um dinheirinho, no plano anual sai por R$12,49, é muito pouco pra uma gama de filmes gigantesca, são, como eu falei, mais de 10 mil títulos, entre filmes, séries, até shows incríveis e filmes exclusivos que no Brasil você só encontra no @Look com 2 Os. Dá um apoio, entra lá segue eles no Instagram, isso já ajuda também as empresas que incentivam esse podcast independente tem que ser também reconhecidas aqui, então faça isso também, siga eles lá, vocês vão estar por dentro de todas as novidades do Look. É isso, Bruno Nambrós, KTM Shots no ar, quarta-feira a gente volta, hein? Quarta-feira a gente volta.
É isso aí, né? É isso aí, quarta-feira no ar, né? Essa com 2 episódios na semana, até a próxima, né? A ideia é terminar, até a próxima, né?
Feito. Até a próxima. Quarta-feira a gente volta com um episódio bem legal.
Ah, é. Grandioso legal. Episódio, grandioso episódio. Eu não bem sei do que legal. Se trata, mas eu tô, já tô fazendo propaganda que vai ser grandioso aqui.
Vai, todos são, né? Todos são sonhos. E é isso. Um beijo pra vocês. Se cuidem. Boa semana pra vocês. Se você está escutando na segunda-feira, uma boa semana. Vá com calma nessa vida louca da vida e fique tranquilo, tudo vai dar certo. Não sei se pra nós, né, que tá difícil, mas vamos continuar aqui firme e forte quanto isso. Pra você, eu espero que fique tudo bem.
É massa, né? É bom da gente a mensagem pros outros, na verdade.
Exatamente.
É bem igual o conselho, né? Funciona pros outros, né, normalmente, né? Conselho é bom pros outros, né?
Se cuidem, beijo no seu coração. Muito obrigado e até quarta-feira.
Feito!
Feito! Eu boto
um gole aqui.